As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. Começamos com a atualização dos números do coronavírus. Já são 448 os infectados com o coronavírus em Portugal. Esta é a atualização recente da Direção-Geral de Saúde, sendo que estão em causa mais 117 casos do que há 24 horas. 323 pessoas estão a aguardar resultados e 6.852 encontram-se em vigilância. Recorde-se que o país já registou uma vítima mortal, precisamente nesta segunda-feira, no caso um senhor de 80 anos que estava internado no Hospital de Santa Maria. A EDP Comercial informou em comunicado que suspende os cortes de luz e que ainda irá permitir que os seus clientes possam pagar as faturas de forma mais flexível, tendo em consideração o contexto da pandemia em que nos encontramos. Ou seja, a empresa não irá cortar eletricidade, mesmo a quem tenha, nesta altura, valores por liquidar. A EDP Comercial decidiu suspender todos os cortes de energia agendados para a corrente semana, sendo esta uma medida que deverá ser mantida no decurso das próximas semanas, sublinho o referido comunicado que acrescenta em paralelo e desde o início da semana passada a EDP Comercial tem vindo a comunicar aos seus clientes a possibilidade de flexibilizar o prazo de modo que os pagamentos das faturas, sempre que seja necessário, sejam então feitos de forma faseada. O agrupamento Escuteiros 837 Sem Soldos, na freguesia da Madalena Bezelga, está a disponibilizar uma equipa de voluntários para ajudar a comunidade local e que, se assim for necessário, alguém que necessite de comprar alimentos ou medicamentos ou simplesmente uns momentos de companhia. O agrupamento está assim disposto a substituir-se a quem precise de sair de casa para ir ao supermercado ou à farmácia, em especial pessoas de grupos de risco, numa atitude louvável e digna de todos os elogios. A Hertz já falou com Margarida Mourão, dos Escuteiros de Sem Soldos.
É com muita tristeza que temos que fazer isto, não é? Mas essencialmente aquilo que nós pretendemos é que as pessoas que estão mais desprotegidas que consigam ter os bens essenciais em casa e os medicamentos e até, quem sabe, numa fase que não sabemos onde é que vamos parar, não é? Ter algum apoio, alguém para conversar, alguém para dizer alguma coisa ou até o mínimo de informação disponível a pessoas que não têm assim esse acesso. E sabemos também que existem algumas pessoas que têm familiares mais velhos, que estão sozinhos e que não têm os filhos por perto e que provavelmente nem podem vir, e pelo menos para descansar também as pessoas que estão um bocadinho mais longe.
Quem aqui ajudar, quem estiver nesta ação de auxílio, está a fazê-lo pura e simplesmente numa ação de voluntariado?
Sim, sim. Neste momento nem sequer temos qualquer tipo de proteção do seguro escutista. Aqui é mesmo uma espécie de voluntariado civil, não é? Acabamos por estar inseridos e temos esta missão enquanto escuteiros. No entanto, acabamos por ter também esta missão enquanto cidadãos. E neste momento é de facto fazer cumprir tudo aquilo que é a nossa promessa e tudo aquilo que temos como dever para com os mais desprotegidos.
Este tipo de ajuda está aqui centrado mais na localidade de Sem Soldos, na freguesia, acredito eu, de Madalena Bezelga, mas quem estiver numa situação limite também, por assim dizer, aqui em termos de necessidade de auxílio, vocês não irão fechar essa porta.
Sim, de todo. De facto, a nossa primeira preocupação é, e porque acreditamos que existem depois à volta outros movimentos parecidos, mas a nossa primeira preocupação é de facto as pessoas que nos estão aqui mais próximas, mas não estamos de todo fora da possibilidade de termos que o fazer um bocadinho mais longe. Não temos esse limite, não é? Por assim dizer.
É uma indicação avançada em comunicado pela Câmara de Tomar, após muita ponderação e porque se entendeu que a comunidade continua a necessitar de se abastecer e este local é mesmo assim o mais seguro do que as grandes superfícies, a autarquia decidiu que até nova avaliação o mercado municipal de Tomar estará aberto diariamente de segunda-feira à quinta-feira das 7 às 14 e à sexta-feira e sábado das 6 às 15 horas. Fica cancelado o mercado semanal, que se realiza habitualmente à sexta-feira na área envolvente do edifício do mercado municipal, zona de estacionamento. estacionamento, Praceta e Telheiros, e no parque de estacionamento frente ao cemitério de Santa Maria dos Olivais, pelo que não haverá qualquer agente económico a operar naquele espaço. À sexta-feira e sábado, o mercado apenas funcionará dentro do edifício municipal, havendo necessidade de se efetuar o controle de entradas, considerando a concentração de clientes simultaneamente na mesma área. Também o mercado grossista continua a funcionar às segundas, quartas e quintas-feiras, das 17 às 22 horas, de forma a garantir os abastecimentos a retalhistas, associações, restaurantes e IPSS. Por outro lado, e igualmente com medida de contenção, o município vai deixar de cobrar, a partir deste momento e até a indicação em contrário, o estacionamento nas zonas tarifadas ao ar livre. Considerando o evoluir da situação da propagação do novo coronavírus e o estado de alerta em que se encontra o país, o Centro Hospitalar do Médio Tejo reforçou as medidas do plano de contingência, estando a operacionalizar as diversas medidas desse mesmo plano. Deste modo, nesta segunda-feira foram instaladas várias tendas à entrada dos serviços de urgência nas três unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo, na quantidade de 3 em Abrantes, uma em Tomar e uma em Torres Novas. As infraestruturas em causa foram colocadas com o apoio dos respectivos municípios e também das forças militares, nomeadamente em Abrantes, com colocação de uma tenda militar modular. As tendas instaladas à porta dos serviços de urgência servirão para pontos de triagem de doentes suspeitos de infecção a Covid-19, sem critérios de gravidade independentes, onde aguardarão observação clínica e decisão do seu encaminhamento. Também as infraestruturas de restauração e bares sofreram alterações no seu funcionamento durante o período de vigência do atual plano de contingência ao novo coronavírus. O funcionamento dos bares é exclusivamente destinado a profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que apenas serão atendidos devidamente identificados com o respectivo cartão de identificação profissional. Os utentes do Centro Hospitalar terão ao seu dispor uma pool de máquinas de venda automática de produtos de consumo alimentar situada na zona de consulta externa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Na sequência da nova avaliação da situação relativa à pandemia do Covid-19 e na sequência das medidas extraordinárias já divulgadas, o Presidente da Câmara Municipal de Sertã, José Farinha Nunes, determinou medidas adicionais que terão efeito a partir deste dia 17 de março, terça-feira, e por tempo indeterminado. Uma das medidas é o encerramento do atendimento presencial ao público, como refere o autarca de Sertã.
No fundo, estamos a evitar que haja movimentação de pessoas, é o que se trata fundamentalmente, nomeadamente com os mercados apenas estão abertos para legumes e no que diz respeito à alimentação, portanto evita-se aqui que vendedores de outras localidades tenham que se deslocar e vir a Sertã, tal como a Sertã, ir a outras localidades. O atendimento deve deixar de ser presencial, só em casos urgentes e que haja muita necessidade de alguma intervenção presencial é que serão atendidos. Caso contrário, é através do correio eletrónico e através do telefone, principalmente. Portanto, tudo isto é para evitar que haja contacto de pessoas, ajuntamentos, isto não só na Câmara Municipal, mas podemos ver isso no comércio, nomeadamente também nas farmácias, etc. Portanto, há um conjunto de medidas que evitam que haja aglomerados de pessoas para evitar, de facto, os contactos e para evitar que o vírus se propague, que é isso que nós queremos, é que evitar essas situações, para esta crise que existe ser ultrapassada rapidamente, porque isto causa muito prejuízo na economia, não só na economia local, como nacional e mundial. Isso está-se a notar e temos que ultrapassar isso, e as pessoas compreendem e estou convencido que não demorará muito a ultrapassar esta crise, porque há, de facto, a compreensão da população.
Apesar dessa compreensão que refere, também há, digamos, alguma apreensão. Como é que a população do concelho tem reagido a tudo isto?
É evidente que têm uma expectativa de colaborar para ver se rapidamente ultrapassamos esta crise, mas com muita apreensão, é evidente, porque estamos a falar de alimentação, se não pudermos sair de casa, não podemos comprar géneros alimentícios, há aqui uma série de problemas que depois podem acontecer se por acaso as pessoas não puderem sair. Mas neste momento penso que essas medidas ainda não serão necessárias.
Como medida preventiva face ao alastrar do Covid-19 no território nacional, o município de Vila de Rei decidiu não realizar a edição de 2020 do Festival Gastronómico do Bacalhau e do Azeite, agendado para o período de 28 de março a 5 de abril. A medida pretende proteger restaurantes, funcionários e visitantes que anualmente visitam os estabelecimentos de restauração aderentes durante a realização do festival. Com as recomendações existentes para o maior isolamento social possível, o cancelamento do festival surge assim como imperativo face à conjuntura atual. Para além do Festival Gastronómico do Bacalhau e do Azeite, o município de Vila de Rei anulou igualmente a realização do Festival das Sopas e Petiscos, Sarau Cultural, Férias Desportivas da Páscoa, Concerto da Páscoa, Festival Folclore no Centro, os quintais nas praças do Pinhal, concurso de arte digital, concurso de pintura e desenho e ação de formação, intervenção Snow Zealand. Foram ainda canceladas as iniciativas Passeio Pedestre, Passeio das Bonitas, também o Passeio Pedestre da Rota das Águas dos Moinhos, o Passeio Pedestre da Rota das Cunheiras e a iniciativa Abril Desportos 1000.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a divulgação intensa de informação acerca da transmissão da Covid-19, a Diocese de Leiria Fátima teve a necessidade de criar uma página na internet dedicada exclusivamente ao assunto. Este mini-site, que pode ser acedido através do endereço covid.leiria-fátima.pt, tem duas funções importantes nos dias que correm. Por um lado, é mais uma ferramenta que pode ajudar os fiéis diocesanos a encontrar informação de caráter religioso e espiritual, produzida no âmbito do Gabinete de Informação e Comunicação da Diocese. Por outro, pretende ser uma ponto de ligação com a informação emanada pelas autoridades oficiais, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde. A página é de navegação simples e, atualmente, tem quatro áreas identificadas através do seu menu. Para além do espaço dedicado às notícias de âmbito diocesano publicadas no site, também tem uma ligação para a produção noticiosa da agência Eclésia, que criou uma tag exclusivamente dedicada ao assunto e a que estão associadas as informações recebidas de todas as dioceses do país e até mesmo do próprio Vaticano. Uma área que está em fase de implementação é dedicada à agenda dos eventos religiosos transmitidos pela internet. Um pouco por todo o lado estão a ser feitas celebrações eucarísticas e mesmo outras a que toda a gente pode assistir através de qualquer dispositivo ligado à rede. Entretanto, vai ser solicitado às paróquias que comuniquem os eventos realizados neste formato. Por outro lado, todas as agendas que anteriormente podiam ser acedidas pelo site de Diocese, estão, neste momento, e até indicações em contrário, suspensas. Finalmente, está também disponível uma área dedicada à informação de caráter cívico. Qualquer visitante pode encontrar respostas mais técnicas e orientações para proceder em diversas situações. A esse propósito, no site da Direção-Geral de Saúde está uma página de perguntas e de respostas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa missão de serviço público, a ERTS associou-se à paróquia de Tomar, no sentido de poder fazer chegar a toda a comunidade as celebrações religiosas que normalmente continuam a decorrer, ainda que com igrejas vazias. Já se realizaram as primeiras emissões, neste caso, com transmissão no site radioertz.pt e ainda na plataforma YouTube da Rádio ERTS, onde é disponibilizado em tempo real o áudio e vídeo das celebrações, como comenta o vigário de Tomar, o padre Mário Duarte.
A proximidade uns dos outros, também através dos meios de comunicação local, nos permitem de perceber que não estamos sós, mas que estamos acompanhados e que enfrentamos esta coisa juntos, fazendo os sacrifícios que somos chamados a fazer, mudando um pouco o nosso estilo de vida, mas tudo em favor do bem comum. Mudamos as coisas, mas em favor do bem comum. E então que cada um de nós desempenhe bem a sua parte em todo este processo e percebamos que de facto não estamos sozinhos. Fazemos parte de uma rede e eu estou profundamente agradecido às rádios que nos permitem criar esta rede num tempo de tantas limitações nos nossos encontros, nas nossas saudações diárias que estamos habituados a ter e que não podemos usufruir neste momento. Aquilo que eu sinto é que nós formamos todos juntos aquilo que nós designamos como o corpo de Cristo. E este corpo de Cristo é constituído por muitos membros e um dos membros importantes neste momento é também a comunicação social. Ela é sempre importante, mas neste momento é particularmente importante e dá um contributo imenso. E então, através dos meios de comunicação social, nós estamos a proporcionar esta proximidade. E esta proximidade permitir-nos a insistir numa visão que tem a ver com a esperança. Não podemos desesperar. Então, nós aqui na cidade criámos esta comunhão. Isto é também importante nesta cidade. A comunhão dos meios de comunicação social que temos à nossa disposição para irem mais longe através desta mesma oração, através da celebração da Eucaristia. E assim temos o site da Rádio Hertz, temos o YouTube da própria Rádio Hertz, temos uma aplicação da própria Rádio Hertz, temos depois a Rádio Cidade de Tomar e temos o Facebook da paróquia e se calhar outros meios que eu até desconheço que também proporcionarão a nossa chegada, não é? A muitos lares e à vida de muitas pessoas. E então, que neste momento mais escuro da nossa existência sintamos que estas forças vivas que estão aqui na cidade nos proporcionam estes momentos de confraternização e de oração e nos ajudam a sustentar estes momentos difíceis de uma maneira mais alegre, mais serena, mais pacífica, mais íntima, mais divina.
O processo de migração da rede TDT está suspenso devido aos constrangimentos associados ao Covid-19. A suspensão do processo decorre da prévia articulação entre a ANACOM e a MEL, operador da rede TDT, e mereceu a concordância do Governo. Na sequência desta decisão, os emissores que iriam ser alterados a partir já deste dia 16 de março já não mudam de frequência na data prevista, como deveria ocorrer na região do Médio Tejo entre os dias 25 de março e 3 de abril. O processo será depois retomado assim que as condições associadas à pandemia o permitam. Esta decisão justifica-se por um conjunto de dificuldades referidas pela MEL devido ao impacto das medidas de proteção civil e de saúde pública adotadas ou a adotar em face das recomendações da Direção-Geral de Saúde para o Covid-19. Neste contexto, a empresa refere ainda o recurso a equipas técnicas de fornecedores estrangeiros. No que respeita ao apoio aos utilizadores da TDT, assegurando diretamente pela ANACOM, através da linha de atendimento gratuita e das equipas técnicas de proximidade que estavam no terreno para apoio às populações, também importava avaliar o impacto das medidas de contingência no seu normal funcionamento. Releve-se que a deslocação destas equipas às residências da população já estava a ser feita, com todas as precauções para a prevenção da contaminação, mas ainda assim estavam sujeitas a uma probabilidade de contágio cada vez mais elevada, podendo contribuir inclusivamente para a disseminação do vírus. Em face dos vários riscos e da elevada incerteza sobre a concretização do processo de migração, nos termos planeados, a sua suspensão imediata afigurava-se como uma atitude prudente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Intervir nas três estações de águas residuais que estão a montante de Tomar irá reduzir a poluição no Nabão em cerca de 70%. A convicção é de Anabela Freitas, a Presidente da Autarquia Nabantina. A recente entrevista à Hertz, a autarca abordou com mais pormenor o dossiê relativo à hectare de Ceiça e ainda a resposta dada pela Agência Portuguesa do Ambiente, um pedido de esclarecimento da Hertz. Resposta é essa que a APA não deixou de apontar o dedo às responsabilidades do município de Tomar e de Orém na questão da poluição.
Eu vi a resposta que a APA deu à Rádio Hertz. E realmente estranho que, mas ainda bem, que deem respostas rapidamente aos órgãos de comunicação social e aos presidentes de Câmara, demorem às vezes anos a responder. Portanto, ponto prévio que eu queria deixar aqui. Sem querer entrar em guerras com vizinhos do lado, desde o dia 2, nós temos aqui um problema objetivo. Temos ou não poluição no Rio Nabão? Temos. Ela vem a montante, ela é gerada a montante, certo. A hectare de Ceiça, apesar de estar em território de Tomar, nós não tínhamos autonomia para poder entrar dentro da hectare de Ceiça. Com a Tejo Ambiente, e porque a hectare de Ceiça passou a ser gerida pela Tejo Ambiente, desde o dia 2 de janeiro, aliás não nos podemos esquecer daquilo que foram os focos de poluição no final do ano passado, desde o dia 2 de janeiro que a Tejo Ambiente entrou na hectare de Ceiça com uma equipa técnica. E estamos a fazer o levantamento técnico, não só daquilo que a hectare de Ceiça precisa de obras de requalificação para poder melhor fazer o tratamento das águas residuais, como tudo o que está a montante da hectare de Ceiça. E aqui leia-se os separativos, ou seja, deixar de ter as águas pluviais a correr na mesma conduta, digamos assim, das águas residuais, bem como se existem ou não estações de pré-tratamento a montante. Porque, efetivamente, qualquer hectare tem a sua capacidade de tratamento. Se o fluxo de águas que entra na hectare para tratar for superior à sua capacidade, obviamente que não há capacidade para tratar. O facto de intervirmos nas três hectares, quer nas próprias três hectares, quer a montante das mesmas, dar-nos-á aqui uma redução da poluição de cerca de 70%. Restam os outros 30%. E os outros 30% serão, efetivamente, de algumas indústrias que estejam ao longo da linha, já, por exemplo, no Conselho de Tomar. E quando eu falo indústrias, estou a falar, por exemplo, de lagares de azeite, de suiniculturas.
Competência da APA,
ponto. E o CEPNA aqui por acessório.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Ao ser emitida esta nota do dia e após o Governo ter decretado o estado de alerta, com probabilidade de também ser decretado o estado de emergência, cresce o número de cidadãos a ter que ficar em casa para conter a propagação do coronavírus. Contudo, 24 horas em casa durante várias semanas é um desafio. Temos de estar preparados para esta situação, tendo à mão o que é necessário. Comida, prepare a sua lista, tendo em conta a composição da família, o que tem no frigorífico e na despensa. Aposte em produtos de uma duração mais alargada para evitar o desperdício de alimentos. Se comprar produtos frescos, como verduras e fruta, deve consumi-los em primeiro lugar. Pode ainda comprar carne, peixe e legumes para congelar. Pense também em alternativas em conserva, leguminosas, peixe enlatado, salsichas e outros. Medicamentos. Certifique-se de que tem em casa os fármacos de que necessita em quantidade suficiente para pelo menos um mês, sobretudo se for doente crónico ou tomar medicação diária para hipertensão ou diabetes, por exemplo. Relativamente ao Covid-19, ainda não existe tratamento para a doença, apenas para o alívio dos sintomas como a febre e tosse. Nesse sentido, é importante ter em casa medicamentos para baixar a febre, anti-inflamatórios e pastilhas para a garganta. Garanta ainda que tenha um termómetro a funcionar. No entanto, não corra para as farmácias sem motivo e não compre medicamentos a mais, pois podem ser essenciais para outras pessoas. Exercício. A alimentação saudável e o exercício é um aliado para se manter em forma. Opte por exercícios simples, no chão, dança, entre outros. As nossas crianças. Vai ter de ficar com o seu filho em casa nas próximas semanas? Encara a situação de isolamento como uma oportunidade de passarem mais tempo juntos. Uma situação de isolamento pode ser particularmente difícil para as crianças pequenas. Podem sentir-se tristes, ansiosas, com medo, confusas com a alteração das rotinas diárias e com saudades dos amigos. Podem fazer birras, mostrar-se mais dependentes, irritáveis, terem dificuldade em adormecer. Assim, o primeiro passo é aceitar que existem birras e tentar ser compreensivo perante estes comportamentos. Não esconda o que se passa. Explique-lhes a importância do isolamento, lembre-lhes que são apenas alguns dias ou semanas, utilizando linguagem apropriada à idade. Procure manter as atividades diárias habituais, como a hora das refeições e de dormir. Dê-lhes espaço para brincar, evite recorrer exclusivamente à televisão e outras tecnologias. Existem jogos de tabuleiro, trabalhos manuais, desenhos, leitura, por exemplo. Trabalho. Vai trabalhar a partir de casa? Se for o caso, há várias formas de manter a produtividade sem perturbações. O segredo está na disciplina. Defina, por exemplo, um espaço de trabalho confortável e crie um sistema para não fugir da sua rotina habitual. Cuidados básicos. A Organização Mundial de Saúde recomenda medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão de doença. Tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com lenço ou papel, com o cotovelo, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço de papel no lixo. Lavar as mãos frequentemente e sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes, bem como evitar contacto próximo com pessoas com infecção respiratória. Esteja atento a quaisquer sintomas da doença. Se apresentar febre, tosse e dificuldade respiratória, não se desloque às urgências. A Autoridade de Saúde pede que ligue para a linha Saúde 24 808 24 24 24. No seu condomínio, entre em contato com os seus vizinhos e estabeleça, por exemplo, um grupo no WhatsApp, de e-mail, lista de contactos, a fim de verificarem que estão todos bem e que se podem ajudar mutuamente. Vale a pena pensar nisto e agir para termos um soalheiro amanhã.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERC. Ainda antes de finalizarmos, vamos...
Estas e outras notícias em radioerc.pt.